Eu sou Uda, atuo no SEBRAE na unidade de inovação. Lá no SEBRAE nós trabalhamos com inovação e entendemos que todos esses selos de identificação e de rastreabilidade de produtos agropecuários, eles se enquadram, nós olhamos sobre esse guarda-chuva, né, sobre o guarda-chuva da inovação, assim como também no Ministério da Agricultura, né, eles estão sobre esse guarda-chuva, de alguma forma o desenho das instituições demonstram a forma como eles abordam esses temas, né, entendemos que é de suma importância para a agregação de valor para os pequenos produtores agropecuários a questão dos selos. E vou falar aqui um pouco para vocês de história, especificamente em relação às indicações geográficas. Em relação um pouco à história, porque o SEBRAE atua no apoio às indicações geográficas desde 2003. Vou falar um pouco de reflexões do momento que a gente vive em relação às indicações geográficas e o que vem por aí, o que podemos fazer para alavancar esse tema no país. Especificamente aos outros selos que não de indicação geográfica, né, que são selos não vinculados à origem, o SEBRAE atua no apoio aos produtores para a obtenção desses selos, cada um na sua modalidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, do selo da produção orgânica, se falarmos da produção integrada, se falarmos do selo arte, se falarmos do Global Gap, que são selos, né, não compulsórios, são selos exigidos pelo mercado, por alguns mercados, o SEBRAE tem um trabalho de apoio via SEBRAE Tech, que é um programa também que existe há alguns anos, e o SEBRAE Tech ele busca se modernizar e acompanhar todas essas consultorias que estão vinculadas à adequação do produtor para obtenção desses selos. Especificamente em relação às indicações geográficas, nós acreditamos que esse tema é bem oportuno nesse painel, que está tratando de identificação e rastreabilidade, porque cada vez mais, hoje, pelos consumidores, a origem do produto passa a ser um requisito de compra. Né? Eu acredito que todos vocês, ao comprar um produto hoje no supermercado, olhe o rótulo. Quem é que produz? Da onde vem esse produto? Então, assim, origem do produto hoje é requisito de compra e em todas as pesquisas de tendências, elas apontam que cada vez mais esse requisito vai estar presente nas decisões dos consumidores ao comprar seus produtos. E nós entendemos que as indicações geográficas, elas têm potencial para responder essas demandas, dessas tendências de consumo que vêm por aí. Por quê? Porque as indicações geográficas, elas garantem a procedência, as características, o processo de produção e a forma padronizada e constante de produzir o produto. Isso tudo na responsabilidade dos produtores, né? Então, por isso, nós entendemos o grande potencial que as indicações geográficas têm e o momento que a gente vive em termos de Brasil, quando se tem um acordo Mercosul-União Europeia que priorizou as indicações geográficas, né, e que vai ser implementado durante os próximos anos. Aí se faz a pergunta, mas qual o efeito imediato? Nós não temos um efeito imediato. Ainda bem que não, porque temos tempo de preparar nossas IGs, de fortalecer, de acelerar essas indicações geográficas reconhecidas e que estão no acordo, para que elas façam bonito lá fora, para que elas possam esses produtos serem exportados e sem nenhum problema, né? Então, acreditamos que nós temos um potencial aí em relação ao cenário que presente, né? Tendências de consumo, acordos, protocolo de Madrid, que abre também a possibilidade que os produtores das indicações geográficas tenham suas marcas protegidas antes de pensar de sair, né? Aqueles que ainda não estão exportando. Então, é um cenário muito favorável. E a gente traz também alguns números das indicações geográficas na, Europa, na União Europeia, que confirmam esse cenário e essa, que a gente pode apostar nos produtos com indicação geográfica. Né? Ela aumenta, em média, lá na Europa, segundo dados da FAO de 2018, de 20% a 50% nos preços dos produtos com IG. E temos alguns dados ali que levam a reflexões bem interessantes. Em 2010, 15% dos alimentos e bebidas exportados pela União Europeia para países terceiros eram de produtos com IG. Então, a gente vê o espaço que os produtos com IG ocupam na pauta de exportação da União Europeia. E a gente reflete, qual a nossa participação dos nossos produtos com IG na nossa exportação? Nós nem sabemos, porque nós não medimos. Então, é uma questão que fica para a gente, assim, um dever de casa, enquanto país. 7 IGs da Europa respondem por 27% do total de vendas de produtos com IGs. Isso ali também mostra que eles têm algumas indicações geográficas que são ícones. Né? Toda vez que a gente fala das indicações geográficas, nós falamos da região de Champagne, da região do Porto. Então, eles têm indicações geográficas do presunto Parma, da região de Parma. Então, eles têm indicações geográficas que são ícones. E, provavelmente, na nossa trajetória, o Brasil também vai ter as suas. Nós não sabemos ainda quais são, mas elas vão se revelar dessa forma, inclusive no alcance de mercado. 60% dos produtos com IG da Europa são vendidos nos respectivos países de origem. Aí assim, a gente conclui que as IGs lá também têm uma participação muito grande no comércio dos países, no comércio local. E nós, um país com essa dimensão, com o número de consumidores que nós temos, temos que pensar também em mercado interno para as nossas indicações geográficas. Temos um grande potencial de explorar esse mercado interno para esses consumidores que muitas vezes não conhecem as nossas indicações geográficas. 86% das IGs reconhecidas no mundo encontram-se em países desenvolvidos. Também nos dá uma sinalização de que estamos no caminho certo. Se os países mais desenvolvidos caminharam assim, vamos por essa trilha que acreditamos que vai ser bom para nós enquanto Brasil. Aqui eu trago alguns dados do comércio internacional em relação às IGs e reflexões dos próprios produtores. Por exemplo, os produtores da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, eles falam que no mercado internacional o conhecimento sobre cafés especiais é mais evoluído. Compradores exigem garantia de origem e qualidade. E o que é? E é o que a indicação geográfica entrega. O Cerrado Mineiro, o comércio de cafés especiais, assim como de vinhos, e está exigindo estratégias mais sofisticadas para competir em uma arena global. A utilização do selo da DO pode ser uma estratégia competitiva para atuar no mercado. Então, são depoimentos dos próprios produtores que hoje têm uma indicação geográfica e estão usando esse selo para desempenhar o seu comércio, aí, inclusive em arenas globais. Aqui nós trazemos um conjunto, hoje, como está a nossa situação, indicações geográficas, são 65 indicações geográficas registradas, ali um balanço por região, por indicação de procedência e denominação de origem, que são as duas espécies de indicações geográficas que nós temos aqui no Brasil. E temos um número muito maior de indicações de procedência do que denominações de origem, que são 11. Aqui é uma distribuição pelos segmentos, então ali nós temos 49 indicações geográficas do agronegócio. Quer dizer, o agronegócio ocupa um espaço muito maior nas IGs registradas, embora a nossa legislação permita registrar indicações geográficas, inclusive de serviços. Hoje a gente tem um domínio bem grande dos produtos do agronegócio, em função da própria característica de país, acredito também. E eles ocupam, o agronegócio hoje representa mais ou menos 70%, tanto de indicações de procedência quanto denominações de origem. Aqui eu trago para vocês um espaço onde a gente pode encontrar detalhes de todas as 65 indicações geográficas hoje protegidas. É o datasebrae.com.br. Então, a gente reúne ali, por meio de uma parceria com o INPI, todas as informações das IGs registradas. Na medida que uma indicação geográfica é registrada, o INPI compartilha com o SEBRAE todo o dossiê para que a gente possa extrair os dados e colocar ali, inclusive, com o contato da associação, dos produtores. Então, a gente reúne aqui nesse espaço. Aqui eu trago um pouco do que a gente entende que é necessidade hoje, é da gente levar o produto com selo para o mercado. A gente tem poucos consumidores hoje que podem dizer que já tiveram a oportunidade de comprar um produto com selo de indicação geográfica. De curiosidade, quem é que já comprou um produto brasileiro com selo de IG? Poderia levantar a mão para a gente ter uma ideia? Então, realmente, eu acredito que aqui uns 20% no máximo das pessoas que estão aqui. Então, assim, é um conhecimento. A gente vê o potencial que a gente tem das indicações geográficas, mas vê também o pouco alcance hoje que existe com o consumidor final. Né? Aqui foi uma feira em que foi feita em Belo Horizonte, no ano passado, em que a gente levou os produtos com a indicação geográfica em uma feira específica com produtos de indicação geográfica. Então, Salinas, a região de Uarimi, da Farinha, lá no Amazonas, o Socol, lá do Espírito Santo, é Venda Nova do Imigrante, a indicação geográfica, a indicação de procedência do Piauí, que é da Cajuína, né? O queijo da Canastra, que já foi da região da Canastra, que já foi mostrado aqui. Aqui a gente traz alguns dados também do desempenho da indicação procedência Canastra, desde que ela foi concedida, e o crescimento que ela teve em números. E nós já falamos aqui, né, de um queijo da Canastra que antes custava R$10 e hoje você encontra esse queijo até por R$130, R$140 a peça ou quilo, né, em alguns locais. Então, houve um crescimento muito grande. Aqui a gente traz alguns números da indicação de procedência da Mantiqueira de Minas, do café, lá também, que tem 8.800 produtores, sendo que praticamente 90% deles são pequenos. Então, essa é uma razão do SEBRAE priorizar e trabalhar com esse tema, porque nós temos, nas indicações geográficas, uma concentração muito grande de pequenos produtores que produzem, muitas vezes de forma artesanal, não sempre, mas em pequena escala. Então, é a razão de ser de nossos clientes, né? Aqui a gente traz aí uma evolução do preço do queijo da Canastra, voltando um pouco de resultados, né, dessas IGs. E o mais importante é a transformação que a indicação geográfica pode fazer. A gente traz também ali fotos de algumas áreas de produção que, após integrar a indicação geográfica e participar, elas se transformam completamente, né? Então, a indicação geográfica, ela traz também desenvolvimento e desenvolvimento local, como foi colocado aqui pelo Dr. Orlando na fala anterior. Aqui o queijo do Cerro também, né, o aumento de faturamento de 80% desde a concessão da IG, né, ali de meados de 2016, que tem o registro, são 750 produtores também, e mão de obra familiar, inclusive, né, assunto desse congresso também. E aqui a gente traz a indicação geográfica de São Mateus, que é da erva mate. Vou falar rapidamente, porque nós vamos trazer, para fazer uma apresentação junto aqui com a do SEBRAE, uma fala, um depoimento do produtor, de um produtor lá da região de São Mateus, que está aqui com a gente. Aqui a indicação de procedência de Marialva, que é uva de mesa, uma região que produz também uma uva diferenciada e que tem 100%, são pequenos produtores, eles têm lá 450 produtores. E a gente vê ali também um potencial de atuação. 15% desses produtores implementam boas práticas agrícolas. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande ali de crescimento. Aqui alguns números do Cerrado, eu vou passar rapidamente em números de sacas vendidas com o selo da indicação geográfica. Aqui um produto do Cerrado Mineiro numa prateleira também com o selo, né, da DO. Isso é nos Estados Unidos, o que nos orgulha muito. Aqui eu trago uma visão geral de como a gente tem trabalhado lá no SEBRAE. Atua desde o diagnóstico, estruturação e consolidação, que são ações de apoio para promover as IGs registradas. E alguns números de 2020 e ações que nós vamos atuar, como nova plataforma das IGs em operação, né, lá no Data SEBRAE, trabalhar por um projeto de lei das IGs em tramitação no Congresso, nós estamos colocando isso como meta, lançamento de selo brasileiro das IGs, 50 potenciais IGs diagnosticadas, 40 IGs registradas, capacitadas em empreendedorismo e gestão de marca, branding, que são dois temas que nós acreditamos que são muito oportunos para as IGs. 50% das IGs de produtos de origem animal usando o selo ARTE. Essa é a nossa meta, de trabalhar com aquelas IGs que, né? Então, nós temos o Socol, temos os queijos, trabalhar com eles para que eles consigam obter o selo ARTE. 25 novas IGs registradas no INPI e a realização do 4º evento internacional de indicações geográficas e marcas coletivas, que nós temos feito de 2 em 2 anos e vamos fazer no próximo ano. O que nós esperamos, então? São IGs mais produtivas, mais digitais, mais sustentáveis e com mais qualidade. Então, o potencial da IG, nós entendemos, ele depende do modo como esse ativo é apropriado pelos agentes da cadeia de valor, que são os produtores, pelo poder público e pelo território. Só com o somatório de esforços que nós vamos conseguir colocar as indicações geográficas brasileiras no lugar que elas têm condições de estar e que merecem estar. Agora nós vamos fazer um depoimento rápido do produtor da erva mate, que é da Indicação Geográfica de São Mateus, Eliton Lugarini, que o SEBRAE convida para dividir o espaço.